passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô, você da Melodia. Aquele abraço. Bom, clássicos Melodia, voltando domingo que vem. A partir de agora, então, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Bom também ter você aqui com a gente. Um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Prazer ter aqui ao nosso lado, querido reverendo Aloísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, no Dimension Office Park, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor, reverendo Aloísio Bacelar. Alegria tê-lo aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, querido pastor Eliel. Bom dia, amado Fábio Silva. Bom dia, Débora. E bom dia a toda a nossa querida e amadíssima família Melodia.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva, paz do Senhor, pastor Aloísio Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio.
Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será abençoado.
Bom, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai querido, é com alegria que estamos reunidos nesta manhã de domingo para participar de mais uma edição do Cristo em Casa. Um encontro de fé, um encontro de esperança, um encontro marcado pela tua presença, que ao longo, Senhor Deus, deste dia, desta manhã e deste encontro particular, que sintamos a tua presença, que sintamos a manifestação do teu poder em nossa vida, para que sejamos fortalecidos por ti e assim prossigamos a jornada evangélica com alegria, com destemor, com esperança, com coragem, vivendo uma vida bonita, uma vida frutífera, uma vida radiante para a tua glória, em nome de Jesus.
Restaura os sonhos, restaura, Senhor, ressuscita sonhos neste lugar, aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de, não pare de adorar. Tua visão. está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia, aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe.
Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação.
Ludmila Ferber, Os Sonhos de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o meu querido reverendo Aloysio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Neste dia, meditaremos em Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3.
E nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Sim, Fábio, nessa manhã de domingo, nesse domingo tão especial, nós queremos abraçar os nossos queridos ouvintes aniversariantes. Se você está trocando de idade hoje, sinta-se abraçado, homenageado por todos nós da Igreja Cristo em Casa e da Rádio Melodia. Olha, a Karina Bernardi de Oliveira está completando mais um ano de vida junto com Celso Felipe de Sales, Elizabeth Nunes dos Santos, Eliane Jardim do Couto, Pedro Antônio de Azevedo Fraga, Vera Lúcia Freitas, Maria Lúcia Zine dos Reis, Arão da Cruz Santos, Célia Maria de Souza Santos e Helena Gonçalves de Oliveira. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este versículo é para você meditar. Felicidades!
Vejo o mundo agonizando, tateando na escuridão, preso às derrotas que sofrer. Então eu vejo-te ao lado meu, brota dos teus olhos compaixão. Teu reflexo ao mundo quero ser. Oh, oh, oh.
Tu aqui eu sigo, mostra-me o caminho a seguir. Mostra-me tua glória, teus juízos quero.
Momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo os nossos pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp da oração. Independente se o seu pedido vai para o ar ou não nesse momento, nós estaremos orando por você, minha irmã, meu irmão, que está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, tá bom? Nós estaremos orando por você nesse momento. A Débora Lira vai ler alguns pedidos e, na sequência, nosso reverendo Aloysio Bacelar estará orando.
Eu quero, nesse momento, convidar você a orarmos juntos. Vamos unir a nossa fé, vamos juntar as nossas vozes em clamor uns pelos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Hoje o pastor Aloysio Bacelar estará orando pela sua vida e vamos entregar nas mãos de Deus a vida da Maria da Luz, de Chácaras, Petrópolis, Marcelo de Souza Abreu, de Galo Branco, São Gonçalo, Cleonice pede oração por toda a família, em especial para Salede, irmã Raquel Lúcio, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, pedindo oração por toda a família. Vamos orar pela Laiane Oliveira, de Gardênia Azul, Jacarepaguá, que precisa muito das nossas orações, causa na justiça, enfermidade, oração pelas filhas, e vamos orar também pelo Valdeci de São Gonçalo.
Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos nós, na mais absoluta dependência do Teu Espírito, colocando todos esses pedidos no altar da Tua graça. Senhor, fazemos isso porque confiamos em Ti, confiamos na tua fidelidade, na tua bondade, na tua generosidade, confiamos na ação do teu Espírito, Deus amado, que o Senhor intervenha em nossa vida, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam transformadas, que lares sejam refeitos, ó Deus, o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos, o que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Deus querido, estenda as tuas mãos sobre essa família amada, sobre esse irmão, sobre essa irmã, Senhor, vá agindo para que o teu nome seja glorificado, vá fazendo o inferno recuar, vá salvando vidas para a tua glória, transformando, restaurando e soerguendo pessoas. Deus querido, colocamos todas as coisas debaixo do poder do teu Espírito Santo, certos de que podemos contar com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém.
Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo, para você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, um abraço muito especial para você. Você é caminho aí do culto da sua igreja, do culto da manhã, não é? Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Um abraço muito especial, você que é pregador da palavra de Deus, né? E vai estar pregando daqui a pouquinho também na sua igreja, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus te abençoe, já está acompanhando aí a programação da nossa Melodia, já ouviu os clássicos Melodia, agora acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa nesta primeira edição. Um ótimo domingo para você, um culto abençoado, que possamos prestar hoje o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia, um ótimo domingo, bom dia! Reverendo Aloysio Bacelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloysio, fique à vontade, querido.
Conforme lhes disse, vamos refletir sobre Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3, onde está dito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A partir desta passagem gloriosa, eu quero refletir com os irmãos e com as irmãs sobre o tema Avançando na Corrida Cristã. Nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros Lucas. Há quem ache que foi Barnabé quem escreveu essa carta. Nós não sabemos. Orígenes, um dos pais da igreja, disse que só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Mas há algumas coisas sobre essa epístola que nós sabemos. Como, por exemplo, que essa carta foi escrita para os cristãos que estavam sob perseguição. Por causa disso, alguns desses nossos antigos irmãos estavam sendo tentados a abandonar a fé. Por meio desta carta, o autor sagrado encoraja a igreja a permanecer firme na jornada evangélica. O texto é em apreço aqui, é uma dessas passagens que visam fortalecer e exortar a igreja a prosseguir na jornada cristã. O autor desta carta nos diz como devemos prosseguir na jornada. Como devemos prosseguir na jornada a fim de concluí-la? Ele se faz valer aqui da figura do atletismo e assim descreve a vida cristã como uma corrida. E há outras passagens no Novo Testamento em que também encontramos a vida cristã retratada dessa forma. Por exemplo, Paulo, em Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14, diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Notem, meus irmãos, notem, minhas irmãs, que neste texto de Filipenses, Paulo está usando a figura de um atleta, de alguém que corre com tenacidade, visando concluir a carreira cristã, concluir a corrida. Ele fala sobre prosseguir, ele fala sobre avançar para o alvo. Ele está usando ideias que sugerem uma corrida. Por sua vez, o autor da carta aos Hebreus está utilizando a mesma imagem. Ele está descrevendo a vida como uma corrida, com obstáculos em direção ao alvo, rumo à conclusão da prova, rumo à conclusão da jornada, rumo ao término da carreira. Quais são as instruções que o autor aos Hebreus nos oferece para que corramos vitoriosamente essa corrida? A primeira, inspirem-se. Nós devemos prosseguir inspirados por uma nuvem de testemunhas. No verso 1 do texto que lemos, que começa com um portanto, isto é, com uma conjunção conclusiva, o que quer dizer que o autor sagrado está vinculando o que vai ser dito ao que vinha dizendo. Então, ele está concluindo o raciocínio. Ele diz, portanto, ele vai dar sequência ao que havia dito no capítulo anterior, no capítulo 11. No capítulo 11, ele havia falado sobre a vida pela fé e apresentado a galeria dos heróis da fé. Então, qual é a orientação do autor? A orientação dele é no sentido de que sigamos os passos desses homens e dessas mulheres que percorreram essa jornada. Ele diz, corramos. A imagem aqui é poderosa. A imagem é dos cristãos correndo num estádio repleto de testemunhas. O autor sagrado está usando a figura do atletismo para descrever essa corrida, para nos descrever como atletas cristãos, como corredores. Nós estamos correndo num estádio. E nesse estádio há testemunhas. Quem são essas pessoas? Aquelas que já fizeram esse percurso, que já correram essa corrida, que já completaram essa carreira. Agora, notem, e o que eu vou lhes dizer é de grande importância. Testemunhas aqui, não no sentido de observar, mas no sentido de nos inspirar, de nos estimular. Como bem se disse, o que nós vemos neles e não o que eles veem em nós é que é o ponto principal do autor. Isto é, nós somos como uma única equipe constituída de cristãos militantes e cristãos triunfantes. Os cristãos militantes somos nós. Nós que estamos vivos neste período da história. Nós que fazemos parte da igreja visível de Cristo. Nós que estamos combatendo o bom combate. Nós somos os cristãos militantes. E há os cristãos triunfantes. São aqueles que morreram em Cristo, morreram na fé e que são com o Senhor nas mansões celestiais. Há os cristãos militantes, que somos nós, e há os cristãos triunfantes, aqueles que já estão com o Senhor. A teologia bíblica nos ensina que os cristãos triunfantes, portanto, aqueles que já estão com o Senhor nos céus, não acompanham o que fazemos aqui. Eles não nos observam, mas nos inspiram a prosseguir na jornada. A lembrança de como esses homens e essas mulheres viveram nos encorajam a prosseguir. Por exemplo, a lembrança de como Abraão enfrentou a provação no Monte Moriá, declarando Yahvé Jiré, Deus proverá, é uma lembrança que aquece o nosso coração e nos inspira a confiar na providência divina. A lembrança de como Davi, o amado ovelheiro das campinas de Belém, arrependeu-se de seus pecados e encontrou perdão no altar da graça, reforça nossa convicção de que não precisamos ficar pelo caminho. Reforça a nossa compreensão de que podemos ser restaurados pela ação misericordiosa do Senhor. Reforça a nossa percepção de que podemos nos arrepender de nossos pecados e voltar a viver em comunhão com o Pai. Também é uma lembrança que nos diz que nenhum servo do Deus vivo viverá tranquilo em seus pecados. O povo de Deus trata o pecado com seriedade. Então, quando nós nos lembramos de Abraão, nós nos lembramos que Deus é aquele que provê todas as coisas. Quando nós nos lembramos de Davi, nós nos lembramos de alguém que foi restaurado pelo poder de Deus. E José? A lembrança de José, de como José lidou com a perseguição, com a calúnia, com o infortúnio, sempre confiante na soberania de Deus, certo de que o Senhor transforma mal em bem, alimenta a nossa fé, de como Deus está ao nosso lado. Quer dizer, essa lembrança fortalece a nossa convicção de que Deus trabalha através das circunstâncias. É uma lembrança que nos diz que todas as coisas estão sempre sob o controle de Deus. José foi vendido pelos irmãos, José foi levado para o Egito como escravo, José foi preso injustamente. No entanto, Deus o honrou, Deus o abençoou. E quando José reencontrou os irmãos, reencontrou os mesmos irmãos que o haviam vendido, ele lhes disse: vocês intentaram o mal contra mim, todavia Deus o tornou em bem. Deus transforma maldição em bênção, desgraça em graça, choro em alegria. Quando nós nos lembramos de José, nós nos lembramos de que Deus conduz todas as coisas. E quando nós nos lembramos de Maria, mãe de Jesus, Maria, que se colocou à disposição de Deus a fim de ser um canal de suas bênçãos, Maria que declarou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós nos lembramos dela, nós nos lembramos de um exemplo poderoso de submissão a Deus. O autor aos Hebreus está nos dizendo o seguinte: inspirem-se nesses exemplos e avancem na jornada. Lembrem-se daqueles que percorreram essa mesma caminhada que vocês estão percorrendo e que a concluíram contando com o poder de Deus. Então notem que aqui a Bíblia, isso é muito importante, meus irmãos, é muito importante, minhas irmãs. Notem que aqui a Bíblia está nos instruindo a usar com sabedoria as lembranças. As lembranças podem encher o nosso coração de fervor e entusiasmo, como também podem manter vivas as feridas da alma. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está pensando no afastamento dessas lembranças que empobrecem a alma, que consomem o vigor espiritual. Ele está pensando aqui naquelas lembranças cheias de angústia, cheias de medo, cheias de ansiedade, cheias de rancor, cheias de transtornos. Dessas lembranças devemos nos afastar. Não podemos permitir que essas lembranças tomem a nossa mente e nos paralisem. E se nós estamos pensando aqui, falando sobre o pecado, se nós estamos pensando aqui sobre uma queda que sofremos, uma queda espiritual, nós podemos buscar a Deus para sermos perdoados, transformados e curados dessas lembranças atormentadoras. Então, que eu e você nos afastemos dessas lembranças que consomem a nossa vida espiritual. Por outro lado, o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, verso 21, diz: quero trazer à memória. Enquanto Paulo fala sobre o afastamento de certas lembranças, Jeremias fala sobre reavivar algumas lembranças. O texto de Jeremias, na íntegra, diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos dar esperança? O próprio Jeremias responde nos versículos subsequentes: a lembrança da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, da presença de Deus conosco. Jeremias, numa situação dificílima, ele se lembra de Deus, do caráter de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus, do fortalecimento que Deus nos oferece. A fonte de nossa esperança é Deus. A nossa esperança está firmada em Deus e na força de suas promessas. E aqui, em Hebreus, o autor dessa carta está nos dizendo: lembrem-se daqueles que permaneceram firmes na fé, inspirem-se nessas pessoas e façam o mesmo, concluam a carreira evangélica. Lembrem-se dessas pessoas e sigam adiante. Então, a primeira orientação para que concluamos bem a carreira cristã é: inspirem-se. A segunda orientação é: perseverem. É necessário que prossigamos com determinação resoluta. O texto diz, no verso 1, corramos com perseverança. Essa corrida exige algo do corredor. Por certo, exige disciplina, concentração, preparação, perseverança. Percebam que no texto está dito que se espera que esse corredor, esse atleta cristão, que ele se desembaraçe de todo o peso, de tudo aquilo que pode prejudicar o seu desempenho. Não se espera de um corredor passividade, apatia, indiferença, preguiça. Não. Essa postura não se coaduna com alguém que está participando de uma corrida. O que se espera é firmeza, determinação, compromisso com a perseverança. Em Filipenses capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E aqui nós estamos diante de uma afirmação importante do apóstolo Paulo, porque é uma afirmação que nos diz que Paulo estava determinado a completar a carreira. Tem de haver em todos nós essa mesma determinação. É necessário que nós estejamos determinados a superar os obstáculos, contando com o poder do alto, e seguir adiante, visando a conclusão de nossa carreira. Em Filipenses capítulo 2, verso 2, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Ele não diz: trabalhem para obter a salvação, porque a salvação não é um prêmio, alguma coisa que a gente recebe por ter feito algo. Não, a salvação é uma dádiva, algo que recebemos de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós sobre a cruz e na história. Paulo não diz: trabalhem para obter a salvação. Também não diz: relaxem, cruzem os braços e deixem Deus trabalhar. Paulo também não diz isso. Por quê? Porque nós não somos passivos deste processo de desenvolvimento da salvação, que está associado, evidentemente, à santificação. Uma vez salvos, única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é necessário que avancemos neste processo de conformação à imagem de Jesus. Precisamos tomar atitudes que promovam a nossa santificação. Precisamos tomar decisões que promovam a nossa vida espiritual. Daí deriva a ideia de que nenhum cristão abraçará pecados de estimação. Nenhum de nós fará isso. Por que não? Porque nós sabemos que é necessário que nos levantemos contra todo pecado, a fim de vivermos vida nova, vida bonita, vida abençoada para a glória do Senhor. É necessário romper com tudo aquilo que enfraquece a nossa vida espiritual. Em Colossenses capítulo 3, verso 8, Paulo falou sobre a necessidade de nos despojarmos da ira, da maldade, da maledicência. Tudo isso é sobrepeso de que precisamos nos desfazer, consciente de que o grande obstáculo é o pecado. O pecado, que promete liberdade, mas escraviza. Que promete vida, contudo mata. O pecado é maligno. Aliás, o pecado é maligníssimo. E tudo que é maligno opera
contra a vida. Com determinação, nós precisamos superar esses obstáculos, contando com a bênção do alto, e prosseguir nessa jornada, vivendo vida santa para a glória de Deus. É para prosseguir, abandonando tudo aquilo que não contribui para que nós nos tornemos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. O princípio é claro: o que não favorece a nossa vida de fé não cabe em nossa vida. Então, em primeiro lugar, nesta passagem, o autor aos Hebreus diz: inspirem-se nos exemplos daqueles que concluíram essa jornada. Depois ele nos diz: perseverem, prossigam com determinação resoluta. Por fim, ele vai dizer: concentrem-se em Cristo, prossigam com os olhos fitos em Jesus. Vejam aí, Hebreus 12, versos 2 e 3, mais uma vez, parte do texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Embora a nuvem de testemunhas nos inspire, nós vivemos para agradar a Cristo. Cristo é o nosso modelo máximo, nossa inspiração maior, e devemos olhar para Ele, para que não nos cansemos, nem desanimemos, conforme diz o texto. A ordem é: concentrem-se em Cristo, olhem para Cristo e avancem. Avancem. Certo autor, chamado A.W. Tozer, disse que há três características que identificam o discípulo de Jesus. A primeira: o discípulo de Jesus não tem planos próprios. Por quê? Porque o seu grande projeto de vida consiste em realizar os planos de Deus. É por isso que, como discípulos de Jesus Cristo, sempre perguntamos ao Senhor o que Ele quer que façamos, onde Ele quer que estejamos, por onde deseja que caminhemos. Nós sempre recorremos às Escrituras para saber a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós não temos planos próprios. O nosso grande projeto de vida consiste em realizar os planos do Senhor. O Tozer também vai dizer que o discípulo de Jesus não se deixa vencer. Por quê? Porque sabe que tudo pode naquele que o fortalece. De onde vem a força da qual precisamos para seguir na jornada com ânimo renovado e esperança imbatível? Do Senhor. Fortalecidos em Cristo, podemos prosseguir. E por fim, o Tozer vai dizer, esse autor devocional, que o discípulo de Jesus olha apenas para uma direção. Por quê? Porque os seus olhos estão fixos em Jesus. Vejam que isso está de acordo com o que afirma o autor aos Hebreus, que nós precisamos olhar para Jesus enquanto caminhamos. As pessoas nos decepcionam, muitas pessoas nos tratam injustamente, há pessoas que, de certa forma, não contribuem para o nosso desenvolvimento espiritual. No entanto, nós caminhamos com os nossos olhos em Jesus. Há lutas, há tribulações, há problemas, mas o discípulo de Jesus Cristo segue com os olhos em Jesus Cristo, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Pedro começou a afundar no mar da Galileia quando tirou os olhos de Jesus e os colocou nas circunstâncias. Há uma palavra de Deus para mim e para você neste dia: que não tiremos os olhos de Jesus. Quando nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias adversas e olhamos apenas para os problemas e nos esquecemos de olhar para Jesus, afundamos. Que neste dia, eu e você, voltemos a olhar para Jesus. Jesus jamais nos decepcionará. Jesus sempre estará conosco, concedendo-nos graça, força e alegria para prosseguimos a jornada, porque Ele é o autor da fé, é Ele quem dá origem à fé, a fé salvadora vem dEle, porque Ele é o consumador da fé. E essa declaração de que
ele é o consumador da fé, traz a ideia de que ele completará a obra. Por isso o apóstolo Paulo declara com vigor em Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não é Deus de obra inacabada. Deus não deixará pela metade a obra graciosa que começou. Mas atenção, Deus completará a obra, mas isso não significa que eu e você podemos nos distrair. Em termos atuais, perder o foco. Devemos prosseguir com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. O maior encorajamento vem quando olhamos para Jesus. Então prossigamos com os olhos fitos no nosso Senhor e Salvador, olhando para Ele, que pagou o preço pelos nossos pecados, o nosso amado Salvador ressurreto, Jesus Cristo, capitão de nossa salvação, o Alfa e o Ômega, o mais querido entre os milhares, a mais brilhante estrela da manhã, o pão que desceu do céu, a água viva, a pedra angular, Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, olhemos para Jesus e prossigamos. Prossigamos combatendo o bom combate e vivendo para a glória de Deus. E eu concluo com uma frase de um teólogo chamado Gary Thomas, que diz o seguinte: de acordo com o padrão da Bíblia, custa algo ser um cristão verdadeiro. Há inimigos a serem vencidos, batalhas a serem travadas, um Egito a ser abandonado, um deserto a ser atravessado, uma cruz a ser carregada, uma coroa a ser ganha. Que eu e você, contando com a bênção do alto, nos inspiremos no exemplo daqueles que permaneceram firmes. Que eu e você perseveremos, que eu e você deixemos sempre os nossos olhos fitos em Jesus e avancemos em nome do Senhor. Amém.
Tem horas que o peito aperta, a alma quer adormecer. Quem se acostumou em dar certo nem sempre aceita perder. São fases como de um profeta que orava e Deus respondia. Mas quando a pressão aumentou, Elias por morte clamou.
Tem horas que a gente quer fuga, se esquece que Deus é abrigo. E mesmo assim Ele te esconde, só pra te manter protegido. Envia quem menos espera pra te entregar o sustento. Por isso levanta e anda, tá chegando o melhor momento.
Deixa passar o vento, terremoto e fogo. Deus virá ao teu encontro como um brise alento.
Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, a terra não manda no céu.
Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, atrai o poder que sustenta o fiel. Levanta, prossiga, é ordem do céu.
Tem horas que a gente afunda, se esquece que Deus é abrigo. E mesmo assim Ele te esconde, só pra te manter protegido. Quem menos espera pra te entregar o sustento. Por isso levanta e anda, tá chegando o melhor momento.
Deixa passar o vento, terremoto e fogo.
sustento fiel. A terra não manda no céu. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender. Fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel. Levanta, prossiga, é ordem do céu.
Sete mil que não sei dobrar. Você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Sete mil que não se dobraram. Você não viu, mas eles adoraram.
Oh, glória!
Você não está sozinho.
Você não está sozinho, não.
Sete mil que não se dobraram. Você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho.
Prossiga, contempla o pão que desceu.
Prossiga, Deus nunca adormeceu.
O medo te faz depender. Fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel. A terra não manda no céu. Contempla o pão que desceu.
Prossiga,
Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender. Fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel. Levanta, prossiga, é ordem do céu.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço na irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo Aloysio Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.